Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra. E recentemente foram anunciados os atores que vão interpretar os personagens do Quarteto Fantástico no cinema, né? A primeira família da Marvel nos quadrinhos, que não aparece na telona desde 2015, tá com o filme anunciado aí desde 2019, e só agora a gente ficou sabendo que o filme vai estrear em 2025 e que vai ter o Pedro Pascal no papel de Senhor Fantástico, a Vanessa Kirby de Mulher Invisível, o Joseph Quinn como Tocha Humana, e o Coisa, o Homem de Pedra, vai ser encarnado pelo Ebon Moss Barak, que fez sucesso pra caramba em The Bear. No geral, a internet tá bem contente com as escalações. Tem ali, claro, um comentário negativo ou outro, mas meio que a galera curtiu. Eu fico com o pé atrás, porque meio que esse é um filme que precisa funcionar, sabe? Pro MCU e tal. E tirando a Vanessa Kirby, esse elenco é muito TV, pouco cinema. O que dá um medinho, mas mesmo assim, eu acredito que pode ser sim fantástico esse quarteto. E por falar em quartetos que não são fantásticos, outro anúncio dos últimos dias, das últimas semanas, foi o da biopic quádrupla dos Beatles, que vai ser dirigida pelo Sam Mendes. É, pois é. O diretor por trás de Beleza Americana e de 1917 anunciou que ele está por trás também de 4 filmes, cada um através do ponto de vista de um Beatle diferente. Então é um filme pro John Lennon, um pro Paul McCartney, um pro George Harrison e também pro Ringo Starr, pra não ficar um climão, né? Todos têm que ficar com o filme, menos ele. Com toda a conversa que esse anúncio gerou nas redes sociais, pensando em elenco pra banda, pras esposas da banda, pros amigos da banda e tals, levantaram nas redes sociais aquele velho debate de quem será que é o quinto Beatle? E se a resposta não for Marina Senna, pra mim, a resposta não importa. Mas quem me conhece sabe que existe um outro quarteto que ocupa muito mais espaço na minha mente. O quarteto mais famoso da ficção brasileira. Personagens da obra que mais me impactou na vida toda. E que se eu tivesse que abrir mão de todas as coisas que eu sou fã, pra continuar sendo fã só de uma, com certeza seria dessa galerinha aí. Turma da Mônica. O quarteto protagonista, formado pela Mônica, Magali, Cascão e pelo Cebolinha, é perfeito. Infalível, como diria um brother meu. Mas essa turminha é igual o testamento do Maurício de Souza, né? Sempre cabe mais um. Então, por que a gente não dá uma analisada em quem é que poderia integrar esse hall da fama do quarteto protagonista do Limoeiro? Eu quero que se lasque o quinto Beatle. Eu preciso saber quem é que é o quinto protagonista da Turma da Mônica. Vamos descobrir isso juntos e seja muito bem-vindo ao fichamento. Tá, então a pergunta é, qual personagem merece se juntar ao quarteto de Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão e se tornar o quinto protagonista da turminha? E a resposta é Milena. Pronto, é isso galera, até o próximo episódio, tchau! Brincadeira. Ainda não acabei, mas a minha resposta é mesmo essa, tá? É Milena. Eu não vou esperar até o fim do episódio pra chegar nessa conclusão. É mesmo a Milena, a personagem que mais faz sentido de se juntar ao quarteto protagonista como uma das bambambãs do Limoeiro. E eu também não vou me fazer de bobo. A Milena é o motivo desse episódio aqui existir. Rolou há um tempinho nas redes sociais, né, especialmente no Twitter, uma polêmica envolvendo a personagem. Tinha gente questionando se era ou não forçada a inserção da Milena na turma principal, se o visual dela era digno de protagonismo e até se fazia sentido ela ter esse destaque todo em vez de ser só mais uma personagem secundária. E falando aqui como alguém que já teve alguns problemas com a Milena por um tempo, mas que hoje tem uma relação saudável com a personagem, eu me sinto pronto pra vir aqui defender a nossa quinta protagonista e falar também de outros quintos protagonistas que já passaram pela Turma da Mônica. Até como uma forma de reforçar a minha defesa de Milena sustenido. Mas primeiro, um pouquinho de contexto. A Milena, ela só estreou nos quadrinhos em 2019, meio que com duas estreias, porque primeiro ela apareceu numa historinha curta chamada Adoção, uma história de uma página só, roteirizada pelo Paulo Bach, e depois ela teve de fato a sua grande estreia, protagonizando uma história e estampando a capa do gibi Turma da Mônica 45, na história A Nova Amiguinha, que foi escrita pelo Rafael Calça, que é famoso pelas graphic novels do Jeremias, que antes da Milena era o único personagem negro da Turma da Mônica. Mais ou menos o único personagem negro, mas eu volto nesse assunto depois. 2 anos antes da Milena aparecer em Gibi, em 2017, ela tinha sido anunciada para o público como a nova personagem da Turma da Mônica, em um evento que promovia empoderamento feminino e igualdade de gênero, a Corrida Donas da Rua. E 10 anos antes disso, em 2007, a Milena e todo o seu núcleo de personagens, no caso, os pais e os irmãos dela, já estavam sendo desenvolvidos pela Maurício de Souza Produções, que, numas entrevistas, eles diziam que eles estavam trabalhando em uma família negra de personagens que se mudaria de Salvador para o bairro do Limoeiro. Muita coisa mudou nesses personagens, desde esse conceito inicial desenvolvido lá em 2007, mas muita coisa também se manteve na versão que chegou nos gibis 12 anos depois, em 2019. O que se manteve foi, realmente, a Milena não era só mais uma coadjuvante. Ela chegou para ser uma das melhores amigas da Mônica e a quinta protagonista da turminha. Então ela foi desenvolvida para isso. Se manteve também que ela realmente faz parte de uma família composta pelos seus pais e pelos seus 2 irmãos, no caso uma irmã mais velha e um irmãozinho mais novo, e existe uma conexão direta entre a Milena, a família da Milena e a música. Não é a característica principal dela, mas tá lá, faz parte. Tanto que ela é praticamente a única personagem que tem sobrenome, né? É Milena Sustenido, um sobrenome relacionado à música, assim como os nomes também de todos os integrantes da família. Milena, seu pai Renato, sua mãe Silvia, a sua irmã Sol e o seu irmão Fabinho. Todos eles têm a primeira sílaba do nome sendo uma nota musical, né? Respectivamente Mi, Ré, Si, Sol e Fá. Fofinho pra caramba, né? E já que eu disse que música não é a característica principal da Milena, essa é uma boa questão. Qual é a característica principal da Milena? Isso que é foda, né? Esse é o motivo principal por eu, de início, não ter curtido tanto o personagem da Milena. Vou explicar. Teoricamente, o lance dela é que ela gosta de animais. Principalmente pelo fato da mãe dela ser veterinária e tal, mas sei lá. Isso é uma coisa que pra mim não funciona muito como uma característica, sabe? Pelo menos não do jeito que as características costumam funcionar nos personagens de Turma da Mônica. Olha pros outros. O poder de cada um do quarteto não é relacionado a coisas que eles gostam ou não gostam. A Mônica é forte e bate nos meninos que tiram sarro dela. O Cascão nunca toma banho e nem toca em água e é sujinho. O Cebolinha troca o R pelo L e tem delírios de grandeza e megalomania de dominação mundial. Normal pra uma criança de 7 anos. A Magali até dava pra gente considerar que a característica dela é gostar de comer. Mas isso é tratado tanto como um traço mais surreal dela, de que ela come tudo que aparece, quase que de uma forma mágica, sabe? De quem abre a boca e come uma pizza inteira de uma vez só. É diferente da Milena curtir bichinhos. Se pelo menos ela curtisse de um jeito mais comicamente exagerado, tipo a Felícia dos Tiny Toons. Ela acha um gatinho fofo, aí ela abraça, aperta, sufoca, esmaga, cheia de amores e boas intenções, mas de um jeito engraçado que extrapola a realidade. Mas não. A Milena, ela só gosta de bichinhos mesmo. Por um tempo, meio que essa característica da Milena me incomodava bastante. Por quê? Vamos lá. Chá revelação, hein? A Milena é negra. Parabéns se você não percebeu. Uhul, raça pra você é só um detalhe, mas sim, a Milena é negra. E tudo que envolve o desenvolvimento dela enquanto personagem, o fato dela ter ficado em desenvolvimento durante 10 anos antes de estrear, e o fato dela ser lançada como a protagonista e não só uma nova personagem secundária, tem relação com a raça da Milena. A Milena, além de uma personagem bonitinha e divertida, é também uma medida da Maurício de Souza Produções para incluir diversidade e representatividade nos gibis da Turma da Mônica. E, assim, só sendo um imbecil para ser contra isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo que a única negra entre os 5 protagonistas é a única que não tem nenhuma característica comicamente exagerada em níveis absurdos, que são típicos de gibis infantis, me dá uma sensação de que, a MSP tá com medo de ousar com a Milena, de tratar ela como trata os outros personagens e acabar caindo em algum estereótipo racial, o que eu considero bem covarde, reducionista e racista da parte da empresa. E 2, eu já vi esse filme antes, e foi com o Jeremias. Enquanto o Titi era mulherengo, o Franjinha era um gênio, o Bloguinho era o garoto da internet e o Nimbus tinha medo de trovão e fazia mágica, o Jeremias era negro. E só. Depois, ele foi todo ressignificado nas gráficas MSP, mas de 1960 até 2017, o Jeremias era negro e nada além disso. Por isso, o meu medo disso se repetir com a Milena. Mas assim, embora eu ache esse receio da MSP de usar a Milena de uma forma mais ousada meio problemático, eu fiz um pouco as pazes com essa minha preocupação dela ser sem nuance, tipo que o Jeremias era, porque eu passei a considerar uma diferença entre os dois. O Jeremias é um personagem secundário. A Milena já nasceu protagonista. E olhando para os outros protagonistas, eles têm sim essas características e elas servem sim como tema de muitas histórias deles, mas muitas não são todas. Nem todas as histórias deles usam essas características. Tem história do Cascão jogando bola, história da Magali tentando entender o comportamento do gatinho de estimação dela, história da Mônica pensando em como sair do banho sem ser vista de toalha pelas visitas, e até a história do Cebolinha tentando comprar uma revista de receita para a mãe dele sem os amigos perceberem que ele está comprando revista de mulher. Todas essas histórias existem, inclusive, eu não estou de zoação. Mas é isso, eles são mais do que o exagero. A Mônica, o Cebolinha, a Magali e o Cascão são crianças normais. E principalmente quando a história coloca os quatro para brincarem juntos e brigarem juntos e interagirem no geral, pouco importam esses poderes de não tomar banho, falar errado, comer muito. É tudo criança. O Jeremias aparece pouco e quando ele aparece não tem nada na personalidade dele que destaque ele. Resta o diferencial físico, que é a cor. Considerando que todos os outros são brancos, né? Isso sim é limitante e problemático. Já a Milena, enquanto protagonista, aparece com frequência, interage com frequência e fica de igual para igual com o Cebolinha, o Cascão, a Magali e a Mônica. E digo mais, se a Milena, além de uma personagem, é uma solução para a falta de diversidade nos gibis, buscando assim gerar mais identificação de crianças negras com as histórias, meio que é interessante ela ser mais próxima de uma criança de verdade. Em vez de ter alguma característica bizarra e real, ela é uma criança comum. E aí uma criança comum da vida real pode ler uma história da Turma da Mônica e ter ali uma protagonista comum entre os outros que são mais peculiares para poder se identificar com ela e se sentir parte da turminha. Diversidade, inclusão, identificação. Tá ligado? A Milena é a quinta protagonista ideal e ela podia ser o quinto Beatle também, se ela quisesse. Ela tem talento para isso. E no Twitter, que foi onde começou toda essa polêmica aí, que me obrigou a vir aqui defender a Milena, o que comentaram bastante sobre ela não combinar como protagonista foi sobre o design da personagem. Sobre ela ter detalhes demais em comparação aos outros protagonistas e sobre as cores das roupas dela não serem cores primárias, igual as dos outros quatro, fazendo com que ela não se encaixasse no quarteto por causa disso. Pois bem, eu não vou comentar muito sobre estética, porque eu acho que isso é assunto para outro momento. E eu nem sou designer, não entendo nada de cores e nem nada do tipo, mas... Enfim, eu acho importante só lembrar aqui que a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, todos eles surgiram nos anos 60, em tirinhas diárias que o Maurício de Souza publicava em jornais. O que explica os traços deles serem tão simples e instintivos. O cabelo é feito de riscos, os rostos são pontudos, os olhos são bem amplos no rosto e os pés também são naquele formato geométrico, com zero refinamento. O veículo, o jornal, pedia esse tipo de design. Já a Milena não é da época das tiras. A Milena é da época dos gibis, das campanhas publicitárias, das adaptações para animações e para live actions. Cabe nos veículos por onde a Milena circula que ela seja assim mais cheia de detalhes. Inclusive, isso é até um bom paralelo para traçar com os outros quatro protagonistas, né? O Cebolinha usa sapatos, porque ele surgiu antes de todos, numa época em que o Maurício fazia menos tirinhas e tinha tempo para desenhar sapato. Quando mais personagens surgiram, eles surgiram sem sapatos, porque o Maurício tinha menos tempo para detalhes. Assim como quando novos personagens foram criados, já durante a era das revistinhas, já com o Maurício tendo equipe e não desenhando mais sozinho, os personagens que foram surgindo, eles tinham designs mais detalhados e mais complexos. Tipo a Marina, o Nimbus, a Dorinha e a Milena. Não dá para cobrar um design sessentista de tira de jornal de uma personagem dos anos 2010 feita para gibi e para campanha de marketing. E sem contar que o Cebolinha surgiu como coadjuvante das tiras do Franjinha e do Bidu e foi roubando a cena aos poucos. Ele não foi criado como personagem principal. Mesma coisa a Mônica, Magali, o Cascão. Os designs eram simples e despretensiosos e aí, por acaso, acabaram se tornando personagens importantes, quase sem querer. A Milena já nasceu protagonista. O visual dela foi pensado para ser alguém com presença, alguém que está nas capas das revistas. Inclusive, é engraçado que ela tenha sido criada com esse objetivo, de forma ambiciosa mesmo, e que tenha dado certo, né? Porque, assim, os outros quatro protagonistas, eles surgiram como coadjuvantes e, aos poucos, eles foram ganhando espaço, por acidente. Só teve um outro personagem que foi criado para ser um quinto protagonista desde o começo. E não deu muito certo, não, tá? Eu tenho certeza que você não lembra do Marcelinho. E assim, eu tenho certeza que você não lembra, e eu tenho quase certeza que você não conhece, porque pouca gente conhece. E não tem problema, eu te mostro o Marcelinho. Olha a capa desse episódio aqui, que você tá ouvindo agora, no Spotify. Olha aí, entre o Chico Bento e a Milena, ali naquela fileira de baixo da capa, isso, esse é o Marcelinho. Agora você já sabe qual rosto imaginar, enquanto eu detono o personagem. O Marcelinho foi criado em 2015 e ele é inspirado no Marcelo, o filho mais novo do Maurício de Souza. Se você não sabe, o Maurício de Souza tem 10 filhos. E todos eles viraram personagem de alguma forma nos quadrinhos. Ao todo, os personagens são a Mônica, a Magali, a Marina, a Maria Ceboninha, o Nimbus, o Do Contra, o Professor Espada barra Doutor Spam, as gêmeas Wanda e Valéria, que só apareceram em Turma da Mônica Jovem, e o mais novo, o Marcelinho. Se for para tentar estabelecer alguns paralelos entre o Marcelinho e a Milena, o primeiro é que ele também estreou publicamente antes de aparecer nos gibis. Ele começou aparecendo em umas tiras que eram publicadas na internet, em materiais promocionais e só, sem tira de jornal nem nada. E o segundo paralelo entre ele e a Milena seria que ele foi colocado como protagonista logo de cara. Não necessariamente nos gibis, porque como eu disse, ele não aparecia lá, mas em materiais promocionais ele aparecia lado a lado dos quatro principais. E no site da Turma da Mônica, lá para 2016, ele aparecia na galeria de personagens como um quinto protagonista. Tinha umas abas lá, né? A aba da Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Marcelinho, e depois da do Marcelinho tinha uma aba de outros. E assim, pessoalmente, eu não sei o que as pessoas ocupadas acharam disso, mas nos grupos de Turma da Mônica do Facebook, era uma reclameira só. E já que a gente mencionou a Milena aqui para apresentar o Marcelinho também, traçando paralelos, lembra o que eu disse sobre ela não ter uma característica muito bem definida para ela? Então, talvez isso seja pro melhor, porque o Marcelinho tinha. E era essa desgraça de característica que fazia ele ser tão odiado. Originalmente, ele se chamaria Marcelinho o Certinho, mas esse subtítulo acabou caindo porque o Marcelo da vida real tinha medo de sofrer bullying na escola e não tinha coelho de pelúcia para se defender. A característica dele era economizar. Divertido, né? Isso que é foda. Nos anos 60, o poder do seu personagem pode ser não tomar banho, brincar no lixo, mas numa época em que a MSP é super corporativa, corre o risco do personagem ter manias que acabam pegando bem pro marketing da coisa, mas que acabam sendo chatas demais para quem lê. O Marcelinho fecha a torneira, apaga a luz, pede um centavo de troco. Podia até ser uma obsessão por economia que viraria cômica em algum nível, tipo andar plantando bananeira para economizar a sola do sapato, meio Tio Patinhas, meio Seu Siriguejo, mas não. Ele tinha cara de personagem que aparece uma única vez num gibi patrocinado pela Embracon, tá ligado? E nunca mais volta. Só que ele sempre voltava. Sem contar que o visual dele também era muito sóbrio. Não tinha nada que chamasse a atenção. Um topete preto, uma pele um pouco mais escura que a dos outros personagens brancos, uma camisa preta, um short azul, um tênis, charme nenhum. Não parecia protagonista, mas também não parecia secundário. Parecia figurante. Alguém que apareceria no canto da página de uma história que se passa numa praça, sabe? Por essas e outras, ele foi esquecido. Não foi necessariamente extinto, ele ainda existe, aparece de vez em quando numas tiras, numas histórias. Eu até achei uma tirinha que ele contracena com a Milena. Mas o fato dele ser mega chato fez com que nenhum leitor se apegasse a ele e que ninguém lá dentro da MSP tivesse vontade de fazer coisas com ele. E aos poucos, a ideia de um Marcelinho protagonista foi morrendo. Talvez ele teria vingado se ele tivesse surgido como um secundário que às vezes se mostra, ganhando novos detalhes com o passar dos anos, tal qual o Nimbus, o Xaveco. Mas surgir diretão assim como protagonista não rolou. Me surpreende até que eles tenham tentado de novo, pra ser sincero. E tentaram, com a Milena. E funcionou, ela é a quinta protagonista, de verdade. Quantas vezes será que eu vou chegar nessa mesma conclusão nesse episódio? Mas vamos seguir. Pensando em como encontrar um personagem que possa ser o quinto protagonista, Olha para os quatro protagonistas que a gente já tem. Todos eles começaram como secundários e aos poucos viraram as estrelas dos seus próprios gibis. Por que nós então não pegamos alguém que é secundário e tentamos alçá-lo ao papel de protagonista? É necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Não sabe para onde ir, tem que voltar para o começo. Para não perder o rumo, não pode esquecer do começo. Franjinha. É comum que a gente diga que o Bidu foi o primeiro personagem oficial do Maurício de Souza, mas isso é uma escolha da MSP, para ornar com o fato do Bidu ser o mascote da empresa. Se a gente quiser interpretar que o Franjinha foi o primeiro personagem, a gente também pode, porque os dois aparecem pela primeira vez na mesma tira de jornal em 1959. E eu duvido que o Maurício lembre quem que ele desenhou primeiro, né? Então é meio arbitrário, apesar de que o Franjinha aparece primeiro, o Bidu só aparece lá no último quadro. Enfim, no início, o Franjinha, ele era um menino. Um menino que tinha um cachorro. E que se parecia muito com o Bolinha, tá? Da Luluzinha, que naquela época já era clássico. Mas as tirinhas não eram nada demais. Elas eram puras piadas de Joãozinho. Com o menino, Franjinha, em situações de moleque, cotidianas. Jogando bola, paquerando, dando banho no cachorro, aprontando com a galera. Não tinha uma característica principal e não fazia falta também. As tiras tinham poucos quadros e elas só precisavam ser engraçadas. Os personagens não estavam ali para formar uma turma. Talvez por isso, conforme foram aparecendo novos personagens que eram mais interessantes em visual e em conceito, tipo Cebolinha, o Franjinha foi sendo deixado de lado e perdendo o protagonismo. Quando a Turma da Mônica virou outra coisa nos gibis, com os personagens muito melhor estabelecidos, o Franjinha voltou a fazer parte das histórias, só que dessa vez sendo um personagem secundário e que, dependendo da história, ele era inteligente. Inteligente não, gênio, cientista, meio professor Pardal, com uma mega inteligência que em histórias menos ambiciosas é usada para ser bom de informática e jogar bem xadrez, e em outras é usada para criar uma máquina do tempo, movida por representações físicas dos quatro elementos. Doideira. Esse lance do Franjinha cientista é muito legal, porque ele vira uma fábrica de conceitos para serem trabalhados nas histórias, de um jeito bem divertido e malucão, sendo tanto causador de premissas, tipo, oh não, a Mônica foi encolhida pela nova invenção do Franjinha, quanto um solucionador de problemas, tipo, ufa, ainda bem que o Cascão conseguiu escapar da chuva, graças à nova invenção do Franjinha. Então, ao mesmo tempo em que a ciência podia ser uma boa característica de protagonista para ele, ela também coloca ele num lugar mais de mentor do que de herói. Isso se a gente for levar a sério esses arquétipos de jornada do herói do Joseph Klimber. Quer dizer, Joseph Campbell. O Franjinha não é muito quem vive a história, sabe? Ele é alguém cuja ajuda é essencial pro personagem que de fato vive a história. E essa talvez seja a descrição perfeita de personagem secundário. Ou seja, nada de Franjinha protagonista por aqui. Bom, falando de coadjuvantes que ganharam muito destaque a ponto de poderem ser considerados para essa vaga de personagem principal, tem outros dos habitantes do bairro do Limoeiro que ganharam uma popularidade maior justamente por terem mais espaço em outras mídias, como os mangás da Turma da Mônica Jovem. Eu tô falando especificamente da Denise e do Do Contra. Um de cada vez, vai. A Denise, embora ela tenha surgido mais tarde, em 89, criada pela Rosana Munhoz e não pelo Maurício de Souza, ela teve um início parecido com o do Franjinha, porque ela nasceu sem nenhuma personalidade. Ela era uma menina e ponto. Pior que o Franjinha, na real, porque nem visual definitivo ela tinha. Toda vez que aparecia uma Denise, fechando o triozinho com a Mônica e com a Magali, ela era diferente na aparência. Isso até virou uma piada extremamente metalinguística na história O Concurso das Denises, escrita pelo Emerson de Abreu, que foi o roteirista responsável pela Denise ter esse visual e essa personalidade fixa, pela qual ela é conhecida agora, né? Essa personalidade de debochada, lacradora, Falciane, rainha do fecho, Regina George, gay de fórum, fashion icon, tecneira, mulher viado, fofocalizando, babadeira, geração Z, Yasmin da Mariana Hills e XOXO Gossip Girl. Deu pra entender, né? E se isso tudo já é divertido pra caramba na Denizinha, imagina na Denizona, onde a linguagem adolescente não é só engraçada pelo contraste com o corpo de criança, mas sim pela aplicação ideal de adolescente. Na Turma da Mônica Jovem, ela tá ainda mais presente como parte integral do grupo das meninas. A mesma coisa do Contra, né? Ele surgiu ainda depois da Denise, em 94, junto com seu irmão, o Nimbus. E os dois são inspirados em filhos do Maurício, né? O Maurício, que é o Mauricinho, que é o do Contra. E o Mauro, que é o Nimbus. O do Contra sempre foi um secundário de destaque nos gibis, porque as características de diferentão dele eram diferentonas, de fato. E chamavam atenção. Às vezes ele só usava o sapato direito no pé esquerdo, e em outras vezes ele andava plantando bananeira, comia casca de banana, escorregava na banana. Ele é tipo o louco, só que com uma constância de que as loucuras todas se baseiam na mesma coisa, que é fazer o contrário do que é o comum. Isso já é legal bastante. Mas foi só em Turma da Mônica Jovem que ele chegou a ganhar um destaque de quase protagonista, porque por um bom tempo ele foi par romântico da Mônica, né? O tal chip do Cônica. E como normalmente o par romântico da Mônica é o Cebolinha, que é um dos outros protagonistas, fica essa sensação de que o DC, como do Contra chamado, talvez vingasse como novo personagem principal, mas não rolou. A verdade é que, tanto do Contra quanto a Denise, eles já estão tão bem estabelecidos como ótimos coadjuvantes, que enfiar eles numa dinâmica de quinteto, quando eles já são sucesso na dinâmica própria deles, seria mexer em time que tá ganhando. A Milena surgir já como uma parte do grupo principal foi arriscado, considerando o Marcelinho no histórico, mas também foi bem mais seguro do que seria tirar alguém de onde tava, porque podia inclusive destruir o personagem. Tipo Jenga, sabe? Mexendo numa peça e derrubando a torre toda. Nos anos 70, talvez fosse mais fácil você pegar um coadjuvante e transformar ele em protagonista. Porque era tudo tira de jornal, o gibi era coisa nova, era solto, meio casual. Era mais sobre elencar quem você queria mostrar mais. Mas hoje, com a linha de gibis já definida e um status quo existente, é complicado mexer nisso. Por isso que faz mais sentido investir na Milena. E a Milena deu certo. Já falei isso, né? Mas pô, se eu tô aqui exaltando pacas, como a Milena é sim uma escolha perfeita pra quinta protagonista da Turma da Mônica, é porque nunca houve antes um quinto protagonista, né? Bom, na verdade, houve sim. Mais ou menos, mas houve. Vamos falar dele? Que isso? Tá bom, né? Essa música. Eu vou falar desse quinto protagonista, mas antes, como tocou essa música, e não foi escolha minha, eu tenho que falar do Chico Bento. Menção honrosa, na real, porque o Chico jamais poderia ser o quinto protagonista da Turma da Mônica. Pelo simples motivo de que ele não é da Turma da Mônica. É uma minúcia, eu sei, eu também não curto ficar separando. Inclusive, eu costumo dizer que o meu personagem favorito da Turma da Mônica é o Chico, mas, tecnicamente, ele já é o protagonista da Turma do Chico Bento. Outro núcleo. Assim como o Penadinho é o protagonista da Turma do Cemitério e o Jotalhão é o protagonista da Turma da Mata, são literalmente outras turmas. Então, esses personagens, eles não vão entrar nessa discussão. Porém, por mais que o Chico não seja de forma alguma parte do quarteto ou quinteto de protagonistas da Turma da Mônica, meio que comercialmente, ele é. Ou era. Com a chegada da Milena, as coisas mudaram um pouco. Mas, por muitos anos, se fosse lançada, sei lá, uma linha de bonecos da Turma da Mônica, seriam 5 bonecos. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento. Várias imagens de caixa de brinquedo, quebra-cabeça, jogos no geral, imagens promocionais, elas incluíam os 5 personagens, como se fossem uma turma só. Mesmo nos gibis, até hoje, o Chico é o único personagem de fora do quarteto que tem um gibi mensal só dele. Nem a Milena tem ainda. Por outro lado, mesmo que usado comercialmente como uma quinta peça da turminha, o Chico também sempre foi tratado como um produto à parte da turma, né? Meio que outro universo mesmo. Ele é feito pelas mesmas pessoas, consumido pelas mesmas pessoas, mas outra coisa. Tanto que ele nunca apareceu em Turma da Mônica jovem até ele ganhar sua própria versão mais velha, o Chico Bento Moço, e aí depois teve crossover. Ele vai ganhar o live action dele antes de aparecer nos que já existem da turma, e até no Cine Gibi, aquela franquia lá da Turma da Mônica de filmes, ele só aparece no 2 e ainda assim ele é citado no pôster do filme como uma participação especial. Não um personagem novo daquele universo, mas alguém que tá fazendo uma cameo porque ele é de outro lugar, entende? Ele não é o quinto protagonista, de fato, mas eu achei interessante citar por 3 motivos. 1. O podcast é meu e ele é o meu personagem favorito, seria injusto comigo não citar. 2. Com a presença comercial do Chico ao lado dos 4 outros personagens, podia surgir essa associação dele como o protagonista. E era interessante comentar. E 3. O Chico, coexiste com a turma, apesar de ser muito de longe, ao mesmo tempo em que ele tem o seu próprio universo, o que é uma semelhança com o personagem que eu vou citar agora, que ele sim já foi, por um curto período de tempo, o quinto protagonista da Turma da Mônica. Pode entrar Ronaldinho Gaúcho. Todo dia o Ronaldinho Gaúcho num rolê aleatório, e o rolê aleatório da vez é virar personagem da Turma da Mônica. Que porra é essa, né? Simples. Em janeiro de 2007, estreou a revista em quadrinhos Ronaldinho Gaúcho, onde uma versão infantil do grande jogador de futebol, de mesmo nome, era o protagonista. A ideia era ter, publicado pela Panini e pela Maurício de Souza Produções, um gibi infantil com a temática de futebol e que, de quebra, homenageasse um gênio da bola. Algo que já tinha rolado nos anos 70 com o Pelezinho e que rolaria de novo com o Neymar Júnior em 2013, mas com o Ronaldinho tinha uma diferença. Ele não tinha a sua própria turma, ele fazia parte da Turma da Mônica. Quer dizer, ele tinha sim o seu próprio núcleo de personagens. Assim como na vida real, ele era irmão do Assis, irmão da Daisy e filho da dona Miguelina. Além de também ser amigo do Diego, uma criança que é super fã do Ronaldinho, e de ter dois cachorros, o Bala e o Bola. Mas mesmo tendo família, o Ronaldinho também tinha a Turma da Mônica aparecendo nas suas histórias. Ele frequentemente trombava com a Mônica, com a Magali, ele jogava bola com o Cascão e com o Cebolinha, ele pedia uma chuteira robótica pro Franjinha. Morava no Limoeiro, de forma orgânica, inclusive. Ele estava organicamente inserido na Turma da Mônica, com um núcleo próprio, mas transitando também entre a turma tradicional, servindo representatividade negra e, ainda por cima, estimulando hábitos produtivos nos leitores. Igualzinho a Milena, com a única diferença de que os hábitos produtivos da Milena são música e cuidar dos animais, e os do Ronaldinho são futebol, esportes, praticar atividades físicas, saúde, uhul! E o legal é que isso era divertido para as crianças boleiras, né? O meu amigo Bispo, fanático por futebol, sempre fala sobre como ele curtia os gibis do Ronaldinho na infância. E também era legal para mim, que eu não era nada boleiro, né? Eu era muito mais bloguinho do que Ronaldinho. E mesmo assim, eu amava esses gibis. Eu tenho até hoje o volume 1 guardado aqui em casa. Enfim, fazia sucesso com a criançada. O único problema do Ronaldinho era que ele se chamava Ronaldinho. Gaúcho, inclusive. Sério, o personagem era perfeito. E ele se encaixava muito bem na turma. Tinha boas histórias. Era da hora. Se ele se chamasse, sei lá, Luizito, ele ainda existiria. Porque é isso. Além do Ronaldinho Gaúcho da vida real ter 1 milhão de polêmicas aí, morte nas costas, prisão no Paraguai, enfim, ele ainda era e é, até hoje, uma marca. Então, por mais que ele fosse um personagem muito bem sucedido da Turma da Mônica, ele nunca seria 100% um personagem da Turma da Mônica. Ele era o personagem infantil do Ronaldinho Gaúcho, que por acaso era publicado também pela Turma da Mônica. Uma coisa meio próxima do que eram os quadrinhos e desenhos do Seninha. Enfim, ainda em 2007, os personagens da Turma da Mônica pararam de aparecer nos gibis do Ronaldinho e ele seguiu com a própria turma dele, tipo Chico Bento mesmo. Os cenários deixaram de ser referenciados como o bairro do Limoeiro para passar a retratar a infância do verdadeiro Ronaldinho, no Rio Grande do Sul. E os gibis continuaram sendo publicados, acho que era pela Globo e depois pela editora Panini, mas eles continuaram a ser publicados até 2015, quando a revista foi cancelada. Ironicamente, 2015 foi o mesmo ano em que surgiu o Marcelinho e, 2 anos depois, a Milena foi anunciada, né? A minha teoria é que se o Ronaldinho fosse original e não uma homenagem a um jogador que se envolve sempre em polêmicas e que tem por fora os próprios acordos comerciais, a ponto do personagem nunca poder ficar sob controle total da Maurício de Souza Produções, ele estaria aí até hoje, porque ele entregava muita coisa legal. Não é à toa que a Milena, a personagem criada para ocupar o espaço de quinto protagonista, tem assim as suas semelhanças com o Ronaldinho. Vou mencionar de novo: representatividade negra, núcleo familiar próprio, interação com a turma tradicional e personalidade baseada em virtudes que dão bons exemplos para os leitores. Ela é perfeita. E aí, eu já tinha concluído isso antes, né? Mas não tem como mudar de ideia. É ela. A Milena é a quinta protagonista da Turma da Mônica. E eu espero que em breve ela ganhe uma revista própria, né? Como tem o Chico Bento e como tinha o Ronaldinho. E só para finalizar, sabe por quê? É a Milena? Porque a Maurício de Souza Produções quer. Foi-se o tempo em que aos poucos um figurante virava protagonista, ou que a aprovação popular ou a reprovação popular diriam algo a respeito de quem é ou deixa de ser algo importante nesses gibis. A questão é que a empresa escolheu essa menina para ser uma personagem de destaque. E por sorte, essa menina é legal. E eu ia dizer que, assim, aos poucos ela ia se encontrando e achando seu próprio espaço, mas a real é que ela já encontrou. Ela tá nos gibis de linha, ela tá nos filmes live action, ela tá na série live action, ela tá protagonizando uma série na Max com franjinha, ela tá na Turma da Mônica Jovem, ela tá nas graphic novels, ela tá no filme live action da Turma da Mônica Jovem, e o mais importante, as crianças gostam da Milena. Se você não gosta porque você é nostálgico ou racista, problema seu. Vai ler Lovecraft, Harry Potter, os quadrinhos do Doutrinador, sei lá. Deixem a Turma da Mônica e a Milena em paz. Tchau. É isso, pessoal. Este foi mais um episódio de fichamento. Eu menti pra vocês no último episódio. Eu disse que os fichamentos seriam menores. Mas apareceu esse assunto. E eu queria falar sobre esse assunto. E aí eu demorei um pouquinho pra escrever sobre esse assunto. Mas eu não tô lançando isso como doutorado. Porque é isso. Eu acho que o fichamento ele vai se enquadrar pra esses assuntos. Que eu não preciso pesquisar muita coisa, né? É só meio que falar o que eu tô pensando na hora ali. Mas eu gosto de organizar as coisas bonitinhas. Enfim. Vamos proteger a Milena aí, que ela é uma quinta protagonista de respeito para a Turma da Mônica. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Me siga nas redes sociais, é Dr. Rafael Pedra, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso. Até o próximo episódio de Fichamento. E um beijo no coração de vocês. Thank you.